Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Patrícia Monteiro, economista, contadora e pós-graduada em controladoria, atualmente coordenadora contábil fiscal do ESPRO. O nosso bate-papo de hoje, pessoal, é sobre educação financeira, um tema muito importante e muito atual. Vamos mostrar um pouco como jovens podem, desde cedo, ter controle do seu dinheiro para poder sempre ter uma reserva e ainda traçar objetivos a curto, a longo prazo, conquistar sonhos. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o Ícaro Queiroz, empresário, investidor, palestrante e mentor. Ícaro, em nome do ESPRO, eu agradeço a sua participação. Queremos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória. Fale mais sobre você.
Gratidão, Patrícia. Obrigado por estar cedendo esse espaço para a gente comunicar, falar com os jovens, né, que são tão importantes aí para o próximo passo, para o próximo nível, para o futuro nosso. E eu, hoje, tenho 39 anos, sou casado, tenho dois filhos. Um, saindo da fase de criança, né, está fazendo agora, fez 12 anos esse mês. E o outro, que já tem 18 anos também completados agora. Nesse ano, ambos em 2022. E sou flexível, sou carinhoso, sou pacífico, sou amoroso. Então, assim, diante de todas as características que eu tive, fui construindo. E aí eu sou sócio hoje, atualmente, de duas empresas. Invisto, tenho três investimentos em três empresas diferentes, além de um outro fundo que também capta startups. Então, essa é a minha jornada de empresário, de acordo com os atributos do que eu sou.
A sua trajetória como investidor iniciou assim quando?
Olha, eu comecei a fazer mesmo os investimentos com uma forma mais considerável em 2006, foi quando eu comecei a fazer uma forma mais efetiva de investimento. Antes disso, eu diria que eu poupava. Depois disso, a partir de 2006, eu comecei a investir. Que aí a gente tem até uma pequena diferença do que é um investimento e do que é uma poupança. E aí, basicamente, né, quando eu poupava, eu tinha o planejamento para... Sobrava um pouco de dinheiro de acordo com os gastos que eu tinha. E aí, o investimento ele passou a ser feito em 2006, quando eu comecei a fazer o dinheiro a render, a trabalhar um pouco mais e ter um retorno maior sobre ele.
Fazer o dinheiro trabalhar para você, né?
Sim, sim. Aí comecei em 2006 essa jornada... E acho que da maneira como várias pessoas começam e às vezes tem até a interpretação de que é certo e errado sobre tesouro direto, renda fixa, poupança, são várias, assim, várias formas de fazer. Então eu digo que em 2006 eu comecei porque eu saí daquele ciclo de poupança, que era aquilo, a única coisa que eu conhecia na ocasião, e passei a ir para um mundo um pouco mais de rentabilidade maior do que a inflação, ter um retorno um pouco melhor sobre o rendimento, fazer de fato o dinheiro valorizar ao passar do tempo.
Bacana. Ícaro, pensando que no Brasil não existe a cultura da educação financeira, como podemos ajudar os jovens em início de carreira a pensar em equilibrar as contas e como eles podem organizar as finanças e ainda poupar para investir?
Legal. Acho que o ponto importante ali, tudo está na mentalidade, né? Então, você fez uma pergunta muito legal, que não está, nós não temos, pelo menos na escola pública tradicional, não temos um ensino falando sobre o tema educação financeira. Algumas particulares até têm, é grade extra, mas existe, conheço algumas que têm esse método de ensino, mas no modo geral, tá? O que é muito aprendido dentro de casa... E com uma boa intenção, só que a boa intenção por si só não resolve. É o famoso cofrinho. Então eu diria que esse é o modelo errado de fazer. O famoso cofrinho é o modelo errado. Porque se aquelas crianças jovens, pré-adolescentes, que tiveram um cofrinho, soubessem fazer um investimento, tivessem a instrução que vem dentro de casa, que vem do pai, que vem da mãe, que vem daquele que educa, daquele que está próximo, teria um grande diferencial. Então, o que eu oriento, tá? O primeiro é saber, tem que ser o primeiro da turma, não importa a idade, tá? Saber que existe um negócio chamado juros compostos. Isso muda o jogo. Então é esse juros compostos, quanto mais novo, a pessoa for, quanto mais novo ele entender esse contexto, melhor vai ser para ela ao passar do tempo. Então, saber sobre juros compostos é algo muito importante. Eu acho que seria muito adequado que todas as pessoas, inclusive agora os jovens, né, soubessem dessa força. Porque quanto mais jovem você sabe disso, melhor é para você mesmo. Segundo ponto, independente da idade, mas vamos falar do jovem ali. Qual é a sua metinha? Qual a meta que você tem? Qual é o contexto de que você quer realizar? Pode ser desde um bem acessório, um jogo, um game. Pode ser também um objetivo um pouco maior, comprar uma moto, um carro. Um objetivo um pouco maior, fazer uma viagem para fora, curtir com os amigos numa viagem internacional, não importa. Mas ter uma meta. Quando você tem uma meta, fica mais fácil você ter um trabalho que vai... Você vai ter um esforço, um trabalho, mas você sabe que você está se aproximando daquilo que você deseja. Então, eu entendo que a meta é o caminho que vai fazer com que todos os dias, por mais difícil, complicado, sei lá, desafiador que ele venha a ser, vai fazer com que você tenha o ânimo suficiente para continuar. Não sei se eu consegui responder a pergunta de maneira geral, mas as próximas etapas depois disso era já ir para a abertura da conta, fazer uma abertura de conta e depois, obviamente, é fazer o dinheiro.
É, o importante é entender, né, que o dinheiro ele pode ser o seu aliado. Aliás, ele sempre é aliado, né? Mas nesse caso, a gente faz ele ser mais aliado ainda do que ele já é. É
verdade.
Quais os investimentos são ideais para os jovens? Existem perfis diferentes para investimentos?
Existe, tá? É, existe perfis, sim. Então, toda vez que vai ser feito algum tipo de investimento, o primeiro ponto é: por qual motivo? Para onde eu vou destinar esse investimento? Então, o investimento ele pode ser, se o jovem tá, ele tá com a intenção de fazer uma aquisição próxima, então ele pode querer comprar um iPhone, ele pode estar querendo comprar um tênis, ele pode estar querendo fazer uma viagem, pode estar querendo fazer um curso de inglês, vai ser algo recorrente. Ou até mesmo pensando lá na frente, eu quero pensar num planejamento de aposentadoria, lá na frente, lá no futuro, muito longe. Então, todos os perfis, o perfil de investimento, ele vai se dar de acordo com o objetivo que você tem e a disponibilidade de risco que você tolera. Então, se o jovem ele tem uma reserva, ou ele começando a ter reserva agora, e ele não tem aptidão, não tem disponibilidade de ter perda, então ele tem que ter um investimento muito mais conservador, que vai ter a rentabilidade muito menor, mas ela vai ser uma rentabilidade real, só que ela vai valorizar pouco o dinheiro dele. Só que é uma valorização, entre aspas, garantida. Pequenininho, pouco sempre. E vai manter nesse nível de frequência. Se a pessoa tem uma disponibilidade de risco um pouquinho maior, então nem muito e nem muito pouca, nem muito alta, ela vai fazer um tipo de investimento um pouquinho mais arriscado. E aí vai ter a possibilidade de ter uma perda um pouco maior e também de ter um lucro maior. O passar do tempo nos mostra que sempre existe ciclos no mercado financeiro. Então, normalmente, a cada ciclo de 4 anos, o mercado ele vai se equiparar e vai se reajustar. Então, na mediana, independente se o perfil é um perfil muito conservador, um perfil médio ou um perfil arrojado, o mercado tende a corrigir isso positivamente. Então, o mercado tende a crescer. Só que, dependendo do momento que você entra, vai sofrer baixas elevadas, baixas altas. Então, assim, estamos agora em período pré-eleitoral. Nós, assim, né, pessoas físicas tradicionais, a gente não tem influência sobre o fator econômico. Guerra da Ucrânia, o fator mundial. Então, são fatores que a gente sabe que sempre vai existir crise. Só que na crise o dinheiro não vai embora, o dinheiro só muda de mão. E aí é a maneira como o investidor se posiciona que vai fazer com que ele tenha acesso a esse novo dinheiro, que é o dinheiro que está transicionando, ou não, ou ele vai perder o dinheiro por medo, por receio, por dores, por dificuldades, por desconhecimento, e por aí vai, dentre tantos outros fatores que pode influenciar. Mas os perfis existem, e quando a gente abre uma conta numa corretora, é um dos primeiros pontos que vai ser feito. Vai ter, obrigatoriamente, você vai fazer umas respostinhas sobre o que você prefere, sobre qual a tolerância que você tem, e ali sairá o perfil do investidor, que vai deixar dizer se ele é um perfil mais agressivo, arrojado, mais simples, mais conservador. Dessa maneira, Patrícia.
E atualmente, né, nos últimos anos, a gente está tendo uma flutuação muito grande por conta da pandemia, né, algo que ninguém esperava que fosse acontecer, e logo em seguida a guerra na Ucrânia. Quer dizer, então, assim, vem uma recorrência de fatos, né, que está deixando, oscilando demais a economia.
Os perfis de investidores, tá? A gente, existem alguns perfis, e aí cada tipo de perfil ele vai ser de acordo com as respostas que o próprio investidor faz. Então, existe o perfil conservador, que é um investidor que ele corre menos riscos. Ele tem menor aptidão em perder e também ele tem a maior tolerância a ganhar menos. Então, ele não quer pôr o dinheiro dele em risco. Então, ele coloca lá o valor, não importa qual seja, e esse valor ele tem a disponibilidade dele mais rápida, mais imediata. Então, normalmente, um investidor que ele é conservador, ele investe em títulos pré-fixados, em títulos pós-fixados, ou até mesmo em títulos híbridos. Aí a gente explica isso mais à frente, como seria feito. Existe um outro modelo que, quando ele não é mais um investidor conservador, ele passa para o próximo nível, que é um pouco mais arrojado, que seria um investidor moderado. Esse investidor moderado, ele basicamente, tá, ele combina títulos de renda fixas, então, que é aquele modelo que o conservador já faz, só que ele também, ele mixa com algumas ações, e aí ele permite que o meio da carteira dele fique alguns títulos, parte do investimento dele tem uma maior tolerância a risco, maior tolerância para perder e maior para ganhar, e também outra parte totalmente conservadora, então ele fica dividindo. Normalmente, esse cara que é moderado, ele vai ter até 40% do investimento dele vai estar em renda fixa, naquilo que ele não quer perder. Então ele fala, 40% eu não tenho tolerância alguma de perda. Então esse cara é o moderado. Se ele ficar com um número maior do que 40%, então se ele tiver menos do que 40% disponível, então se ele chegar a 30%, ele já passa em um perfil arrojado. Arrojado são os investidores que eles estão com a maior parte do capital totalmente ligados a investimentos que podem ter alto retorno financeiro, retorno de 10%, 20%, 30%, 40%, mas também pode ter uma perda súbita também. Então, são os três perfis aí que a gente colocaria, que são os perfis de acordo com a tolerância que você tem de perder e o quanto você gostaria de ganhar. Quanto maior a vontade de ter números maiores, maior vontade de ganho, mais vai ter a possibilidade também de perder. É verdade, existe sim um temor, e aí a gente chama até isso de efeito manada, né? Isso existe em todos os cenários econômicos, desde uma empresa, questão de trabalho, questão do estudantil, também como na situação econômica e de investimento. Então, o efeito manada ele existe, tem pessoas que têm de fato medo, mas como eu resolvo o medo? Como eu resolvo a dor do medo? É aprendendo, é abrindo, então é... Existe um processo de metanoia que é transformação através de quais são as influências que estão trabalhando no meu cérebro, no meu entendimento. Livro, curso, vídeo, ambiente, pessoas, comunicação, relacionamento, isso vai fazendo uma mudança. Com o passar do tempo, essa mudança faz o quê? Com que expanda o conhecimento e aí os medos não vão ser mais reais. Então tem medos que são fisiológicos. Você tem que ter medo, o corpo está sentindo. Agora tem medos que são criados pelo homem. E esse medo criado pelo homem é resolvido com conhecimento, com busca, com treinamento, com leitura, e é isso aí que a gente consegue resolver.
O velho e bom conhecimento, né? O nosso amigo, parceiro.
Ele é bom.
Independente da renda, é possível poupar para ter tranquilidade no futuro?
É possível, tá? Independente da renda, é bem possível a gente fazer... O poupar, o famoso poupar. Então, o poupar é simplesmente sobrar um pouquinho além daquilo que você tem de gasto. O poupar está numa esfera que não é o investir ainda, mas ele é possível. E aí, qual seria o passo para poder começar a fazer uma poupança, a ter uma sobra das receitas que tem entrado na conta? Qual é o primeiro passo? Então, eu também traria assim, o que é certo e errado, né? Uhum. É muito comum a gente ouvir falar sobre, vamos fazer uma planilha? Eu diria que para quem não começou e não tem nenhum acesso, nunca fez e ainda não consegue poupar, não consegue sobrar dinheiro de acordo com os gastos que ela tem durante o mês, eu diria que iniciar pela planilha é o método mais complexo. Então, eu diria como método errado. E aí eu faria e voltaria para o meu eu do passado, que também é válido para hoje. Quando eu dou um treinamento para o pessoal, eu também trago planilha. Eu tenho mais de 60 ferramentas que eu apresento. Mas não é o estágio zero. O estágio zero iniciaria com o velho e famoso papel e lápis, papel e caneta. Então, armazenar na bolsa, se for uma mulher, ou na carteira, se for homem, um pedaço de papel, uma folha na mochila, e escrever nessa folha, né, algumas coisas bem simples. A data do gasto, o que está sendo gasto, para onde está sendo gasto, quanto está sendo gasto e como. Pode ser no cartão. Então, basicamente, todos os dias, durante 30 dias, fazer uma anotação para todos os pequenos gastos. Uma folhinha simples. Ah, não tenho onde levar. Quebra o lápis. Ah, mas anota no celular. Mas o ponto é, se puder fazer numa folha visual, é melhor. O cérebro, ele trabalha com estímulos visuais. Então, durante 30 dias, todo tipo de gasto, pequeno ou grande, fazer uma gestão, escrever. Gastei isso, gastei aquilo outro, gastei aquilo. Gastei, hoje é dia 7 de junho, gastei R$20. Aí eu coloco lá, então data. Quanto? R$20. No quê? Estacionamento, aonde? Centro de Guarulhos, como? E aí eu coloco lá, foi no débito, foi em dinheiro, foi no cartão de crédito. Escreve, bacana. Isso vai fazendo de forma contínua, bem simples. Nessa folha mesmo, já pode ser anotado também aquilo que é fixo, que você já sabe que vai cair. Então, eu tenho que fazer o reabastecimento do meu cartão de transporte, vamos colocar. Eu tenho que fazer o pagamento A, B e C. Então, eu vou fazendo esses pequenos gastos fixos que já sei que vão acontecer e faço a anotação sobre ele. Qual que é o ponto que eu tenho nessa hora? Eu consigo visualizar, antes do meu mês acabar, qual é a previsão de gastos que eu vou ter já programados, que já vão acontecer, que já estão firmados. E aí eu tenho ainda, começo a fazer os gastos recorrentes, dia a dia, que está acontecendo ali. Fora isso, eu já trabalharia o quê? Como você está falando de poupar, qual o valor que eu gostaria de poupar? Qual o valor que eu separaria para fazer esse armazenamento? O valor que eu não vou gastar. E aí criaria uma linha também ali chamada boleto pessoal, algo assim, mas basicamente informando que eu estou fazendo uma retirada, uma saída, um pedaço que vai ser para a poupança. E aí vai me sobrar, no momento ali que eu vou fazendo esse gasto, mês a mês, eu tenho uma visão de quanto de fato eu ainda poderia gastar durante o mês. Então, que seja uma sobra de R$500 ainda. Aí você poderia trabalhar em alguns métodos, né? Aquele método 40, 30, 20, 10... 50, 30, 20, então trabalharia um formato de método que eu gastaria esses R$500 que eu poderia gastar, eu poderia separar para alguma área que eu mesmo identificaria: alimentação, lazer, cultura, esporte, imprevistos, transporte. Então você criaria alguma área e você pegaria parte desse gasto e colocaria destinado para aquilo que de fato você gostaria de fazer usufruto. Então, o jovem, eu acredito que nesse caminho do zero, quem começou do zero, iniciaria com uma folhinha, uma caneta, pequena anotação, e aí a gente começa a fazer um orçamento e um acompanhamento do que está acontecendo no mês, sem deixar surpresa.
Ou seja, anotar tudo, né? Porque você tem que ter uma anotação fácil, simples, né? Que esteja à mão, para que você possa anotar tudo que você gasta. No lanche, né, que você toma... um lanche que você toma mais, ou algo que você faça que geralmente as pessoas anotam depois ou esquecem, então anota na hora, né? Na hora ali, no momento que está gastando, é isso?
É isso mesmo. E você não esquece, está sendo feito no real time, aconteceu, anotei, nesse momento te ajuda, ajuda a pessoa que está ali fazendo o consumo, o gasto, para poder mensurar, e vai ajudar depois, o amanhã, porque a pessoa vai sobrar, vai conseguir ter controle financeiro sobre aquilo que está acontecendo. Então ela vai estar regendo, vai ser o dono, vai ser o diretor, vai ser o diretor efetivo da carteira, do gasto, do consumo, da vida financeira.
Bacana. O dinheiro é seu, né? Você que tem que controlá-lo, não é ele que controla você, né?
Exato. O dinheiro é um grande amigo, um grande aliado, e ele pode ser trabalhado assim.
E qual o caminho que você sugere para os adolescentes e jovens que já estão enrolados, que já estão com contas atrasadas, endividados?
Tá. O primeiro ponto é saber o tamanho dessa dívida. Então, o ponto inicial é: ah, mas eu tenho uma ideia, eu imagino que, eu acho... Não acha. Vai na fonte, identifica qual é o valor real, exato e total dessa dívida. Aí a primeira pergunta é, para si mesmo, até uma auto-pergunta. Eu estou pagando atualmente alguma parcela referente a essa dívida? Sim ou não? Ah, se eu estiver pagando, eu estou pagando através do quê? De um crédito adicional do meu cartão de crédito, da minha conta rotativa, do empréstimo de terceiro, qual é o modelo que eu estou usando para poder fazer pagamento daquela dívida? Ou eu não estou pagando, ela está se acumulando em juros. Então, é saber o estado atual. Então, sempre eu falo que, independente da área, poderia falar de desenvolvimento humano, em tecnologia, mas estamos falando de finanças. O primeiro ponto é saber o meu estado atual. O estado atual é quanto realmente eu devo se eu fosse pagar essa dívida hoje. Então, é muito comum pessoas que têm dívidas, exemplo, com o banco, depois de um tempo, o banco faz uma oferta por 10, por 15, às vezes até por 5% do valor total da dívida, ele faz aquela oferta para poder fazer quitação. Em alguns cenários, até mesmo parcelamento. Então, o ponto inicial é esse, saber o valor da dívida, aonde está essa dívida, qual seria o valor atualizado real hoje dessa dívida e se teria algum contexto de facilitação para poder fazer o pagamento. Existindo esse contexto atual, o próximo passo é fazer um plano de ação como eu vou pagar essa dívida. Então, isso tem que estar no radar. Então, se eu tenho hoje uma vida que está com fluxo de gastos acima do que eu tenho de entrada, acima do que eu recebo, eu vou ter que diminuir o padrão de vida para poder sobrar um pouquinho do dinheiro para poder fazer pagamento agora da dívida que já existe. Então, e existe aquele caso chamado uma dívida boa, né? Exemplo, a pessoa está endividada mensalmente, está fazendo uso do rotativo, seja do cartão ou seja da conta corrente, então está pagando juros, os maiores juros do mercado, mas se ela fizesse um empréstimo com uma taxa menor e ela conseguindo pagar essa taxa menor, conseguindo fazer o pagamento mensal desse valor, ela não vai consumir mais aquele empréstimo alto que está usurpando, está saqueando as finanças, saqueando a possibilidade de enriquecimento, saqueando a possibilidade de adimplência. Então, o processo inicial é trocar uma dívida ruim, que é um juros abusivo, um juros grandioso ou não pagamento disso, para um momento planejado onde eu vou começar a fazer a quitação dessas dívidas de forma que cabe no meu bolso. E aí, um cenário até a demais que eu colocaria, suponha que a pessoa tá, o jovem está com o nome sujo, por algum motivo negativou o nome no SPC ou no Serasa. Quando você, jovem, renegocia a tua dívida, naquele momento, no pagamento da primeira parcela, há a limpeza do nome de forma imediata. Então, saber onde você está, como está a sua dívida e fazer o planejamento para você quitar essa dívida, começar a fazer o pagamento dela, já te abre um novo patamar, uma nova possibilidade de ter o nome limpo, caso exista nome sujo, e também ter possibilidade de ter descontos enormes, dependendo com quem for o contraente, né, da dívida, e ainda você conseguir fazer o planejamento seu para economizar alguns outros gastos que seriam supérfluos e passar para o momento zero. Então, o primeiro passo é sair da dívida, saber onde você está.
E se comprometer, né, a pagar essa dívida do começo ao fim, né? Porque, assim, existe também o fato de você estar negociando, de repente você conseguiu negociar e está pagando, o seu nome ficou limpo, né? Já saiu todas as restrições, e a pessoa vai lá e gasta de novo, né? E vira aquele círculo vicioso de gastos, gastos e gastos. Isso talvez faça com que a pessoa não saia, né? Não consiga atingir os objetivos por conta de que ela não consegue se equilibrar e se controlar, né? Gastando menos e pagando do início ao fim esse acordo que foi feito.
Se caminhar dessa maneira, vira uma bola de neve e vai virar um monstro, vai virar algo que seria inadequado. Eu conheço pessoas que que tiveram situações e algumas que ainda têm, tá? Situações aí de 3, 4, 5, o empréstimo para pagar o empréstimo, agora eu faço outro empréstimo para pagar os outros dois empréstimos, agora o terceiro, e aí vira aquela massa, aquela bola de neve, vários boletos, várias pequenas saídas, e aí fica incontrolável. Existe um cenário que também é sugerido, então se tiver mais de um empréstimo, já tiver numa situação dessa, reavalia novamente, de novo, estado atual, sempre volta para o estado atual. Qual é o tamanho da dívida total que eu tenho? Bacana. Se eu quitasse essa dívida com esse banco, aquele banco, quando você quita, você antecipa o pagamento e você elimina os juros futuros. Então, quanto seria pagando essa dívida total hoje? Então, às vezes, aí de novo, às vezes, não é sempre, vale muito mais você saber todo esse montante, fazer um empréstimo só para eliminar os outros dois, caso você tenha uma taxa de juros menor. Então, a oscilação de mercado faz com que as taxas de juros se aumentem ou diminuam, de acordo com a taxa Selic que está sendo feita de acordo com o Banco Central. Então, existem momentos que o crédito se torna mais barato. E aí faz sentido renegociar uma dívida passada, desde que o banco tenha essa permissão, e aí você troca duas dívidas por uma nova. Elimina aquelas duas dívidas, não faz uma adicional e faz uma nova. Isso somente se não está conseguindo fazer e honrar com os pagamentos. Se estiver honrando com os pagamentos, é o melhor cenário. Vai na quitação, vai pagando mensalmente, evita acumular uma despesa, acumular uma dívida, acumular uma parcela não paga.
Você tem algumas dicas, alguns aplicativos onde o jovem pode estar acompanhando as informações, estar tendo essa por escrito, algo que possa estar ajudando sobre investimentos?
Ó, eu vou falar mais do que eu uso até, do que eu vejo, tá? Então tem um site que é o idinheiro.com.br. Aí você consegue ter uma noção de, se eu tiver um valor tanto agora, R$50, R$10 ou zero, mas todo mês eu colocar R$50, R$100, R$1.000, não importa o valor, durante tantos meses, e aí você sabe a taxa de juros que o seu banco poderia estar pagando, ele te mostra o valor que você teria no final, quanto você investiria durante 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 14 meses, o tempo que você determinar, quanto sairia de fato, quanto de fato você pagaria e quanto de fato vem de rentabilidade sobre o valor que você colocou. Te daria um montante total. Então, esse site aí é bem legal para você fazer um plano. Então, quero fazer uma viagem o ano que vem para tal lugar. Se eu começar a juntar agora, todos os meses, numa aplicação assim, até chegar lá, você, além de ter o dinheiro que você juntou, você teve um pouco mais, que foi a rentabilidade do dinheiro que você deixou armazenado. Então, esse dinheiro eu acho legal. Eu gosto também do... Aí são sites, tá, abertos, tem tanto na Apple quanto no Google, é o Trademap. Aí para quem faz um pouco de investimento em carteira de ação, que já tem uma conta em corretora. Aí eu acho que o Trademap é bem legal. Tem o Dividendos, acho que eu gosto muito do site InfoMoney, que ele traz tanto informações sobre juros, composto, simples, variação de mercado, ele fala sobre empresas, sobre mercado no modo geral, e ele também fala muito sobre os investimentos, ele dá até recomendação de cenários onde é bom passar a investir numa renda fixa, passar a investir numa renda variável. Então eu acho que é um site bem sugestivo, bem interessante e com uma fonte bem legal. Então ele trabalha com os melhores players de mercado aí, do mercado financeiro, que estão lá dentro. Isso quando a gente está falando no modo geral. Fora eles, tá, tem... Acho que a XP, ela tem uma empresa do grupo XP que chama Rico. A Rico, que é a Riconet, ela tem um blog também que é muito legal. Ele trabalha desde o beabá, falando daqueles que são jovens, estão iniciando, fala daqueles que estão endividados, ele fala do cenário do investidor, ele fala do cenário do plano de aposentadoria. Então, ele tem um cenário de acordo com cada perfil de pessoa. Então, é um blog bem rico também que eu gosto. É o bloco da Rico.
Bacana. É muito interessante colocar esse valor que você está poupando, né, numa calculadora, no tempo, que aí você vai ter a noção de quanto, né, mesmo um pouquinho que você está poupando, lá na frente você vai ver o quanto isso vai virar. É muito interessante isso. Deveríamos, todas as pessoas, não só jovens, né, todas as pessoas deveriam fazer isso, né? E se a gente for fazer todo esse cálculo aqui no Brasil, a gente tem um número de endividados muito alto. Então, geralmente, assim, poucas pessoas trabalham o dinheiro, fazem o dinheiro trabalhar para você, né? Poucas pessoas não são refém do dinheiro. Existe um número muito alto de endividados. Você tem algum número assim em mente, alguma pesquisa?
Ó, eu tenho um número em mente que eu estou trabalhando muito com treinamentos, né, sobre educação, sobre mentalidade financeira. Na mentalidade financeira, eu não falo muito uma sugestão de onde investir, mas o que trava, o que impede, quais são os pontos que fazem com que a pessoa tenha, às vezes, uma dificuldade de caminhar. Nesse treinamento que eu faço, eu tenho um número legal que é do ano passado. Existem, tá, 21.630 CPFs de investidores de crianças ou adolescentes até 15 anos cadastrados na B3. Então, a gente está falando que nós temos quase 22 mil pessoas com 15 anos ou menos que já são investidores na B3. Então, é um número baita legal, assim, que mostra, e isso mostra uma crescência muito grande. Na pandemia agora, esse número aumentou demais. Foi o maior aumento percentual que teve na história. Foram quase 4 mil novos CPFs no momento pandêmico. Então, pensando em fazer um investimento que fosse maior do que a inflação, que te trouxesse retorno financeiro real. Então, esse é um número bacana. B3, porque B3, tá? Antigamente a gente tinha a Bovespa. E agora a Bovespa, depois de um tempo, ela passou a chamar B3, que é Bolsa Brasil Balcão. É o lugar exato aonde nós hoje fazemos os investimentos. Então, quando é feito um investimento no Tesouro Direto, quando é feito algum investimento em ação, em fundos imobiliários, em fundos de ações, todos esses investimentos, quem rege, quem direciona e quem verifica todos eles e onde é toda feita a transação, apesar de a gente fazer na corretora, é a B3 que é responsável por ele no Brasil. Então é a antiga Bovespa, a atual B3. Sobre o endividamento, o que a gente vê é que existe um descontrole e muitas vezes é emocional, tá, Patrícia? Então, um exemplo. Como que você mede, como que poderia ser medido uma riqueza, tá? A riqueza, eu diria que não é medido pelo quanto você pode comprar, qual é o valor total que você pode gastar, mas sim, a riqueza ela é medida pelo quanto tempo você pode pagar por algo, qual é o tempo total que você pode pagar por aquilo. Isso vai dizer se uma pessoa, se uma família, se uma cidade, se um município, se um país é rico ou não. É o quanto ele pode produzir e pagar por aquele custo e manter aquilo durante os tempos que vão vir adiante. E aí, se a gente for olhar só para taxas taxas formais, né, nesse momento, a gente sempre olha, é um índice sempre real, que a taxa de desemprego continua alta. Continua. Nesse momento, apesar dela estar alta, ela teve uma queda referente ao último período. Então, ela está nesses últimos 3 meses aqui, a gente teve uma queda na taxa de desemprego. Mas o endividamento não está ligado ao desemprego. Então, tem muita gente que tem 2, 3, 5, 10, 20 salários mínimos, estão endividadas, estão devendo. E aí, o fator que eu falei, que é o fator emocional, é ter um padrão de vida, ou querer ter algumas experiências, acima do que é podido naquele momento, acima do que eu posso fazer naquele momento. Porque, intelectualmente, as pessoas sabem que não pode gastar mais do que deve, não pode gastar além do que tem, não pode gastar a ponto de faltar para pagar e honrar com os compromissos pessoais. Isso todas as pessoas sabem, mas emocionalmente, quando vê ou um deleite, ou um prazer, uma necessidade, uma roupa maravilhosa, uma viagem com desconto espetacular, a pessoa começa a querer viver um padrão de vida maior do que ela tem. E aí é onde entra a questão do endividamento. Você conhece aquele psicólogo, o Walter Mischel? Você conhece a história, o teste do marshmallow que ele...
Não. Ele
fez? Legal. O teste do marshmallow, basicamente, é o seguinte. Ele, nos Estados Unidos, tá? É muito comum as crianças amarem marshmallow. Marshmallow é um doce que, cara, é senso comum. Então, de 10 crianças, 9 amam o marshmallow. Então, gostam muito. E aí, o que ele fez? Qual foi o teste que foi colocado e provocado? E aí, para jovens, foi para crianças, tá? E para jovens. Ele falou o seguinte, tá bom. Colocou numa sala as crianças e falou, toma marshmallow, é seu. Você pode comer ele agora ou aguardar. Eu vou sair, vou demorar um tempo, 30 minutos, vou demorar um tempo, tá? Quando eu voltar, se você não tiver comido marshmallow, eu te dou 2. Aí você pode comer os 2. Então, vamos lá. Se eu te der os marshmallow agora e você comer ele agora, ou em qualquer momento antes de eu voltar, eu não te dou mais nada. Esse marshmallow é seu, tá tudo certo. Você comeu, você já tem direito a ele. Se você esperar eu voltar, na hora que eu voltar e você não tiver comido mais um, você ganha e você passa a ter 2. Resultado da coisa, qual que é o grande efeito da situação? Muitas crianças não aguentaram e comeram. Outras esperaram e comeram depois, receberam o segundo marshmallow e comeram. E aí, quando a gente faz esse paralelo para o nosso dia a dia, o que que aquelas crianças que suportaram, aguardaram um tempo eternizante ali, tá? 30 minutos ali, com o marshmallow na mão, podendo comer, estando sozinho, estando com vontade, água na boca, elas trocaram, tá? O prazer imediato para um retorno melhor, retorno maior no futuro. Elas fizeram essa escolha consciente. E os outros que não fizeram, eles sabiam que teria um retorno maior no futuro, daqui a X minutos, mas eles não conseguiram controlar emocionalmente o desejo, o impulso, o prazer imediato. E aí, quando a gente olha para os endividados, tá nesse contexto. Não é quanto ganha, mas é gastar, ou ter um impulso, é ter um prazer imediato maior do que deveria ser possível fazer usufruto naquele minuto, naquele momento. E aí é onde está o declínio, onde está o problema, que é um fator mais emocional do que racional.
Bacana. É aquela velha história, né? Pô, não consigo esperar, eu tenho que fazer agora, eu tenho que querer, eu quero agora, eu não quero amanhã. E no caso, a gente precisa aprender a esperar, né? Então o jovem precisa aprender a esperar para poder lá na frente usufruir um pouquinho mais daquilo que ele, desse prazer, né? Que poderia ser momentâneo e que pode ser mais um pouquinho mais longo.
Verdadeiro. Isso aí é um desafio e assim, é todo dia. E aí, se a gente olhar para nós hoje, tá? Até nós aqui, nós somos jovens, um pouquinho mais maduros. Quais são os prazeres imediatos que eu tenho hoje, querido, usufruído, que não deveria estar usando agora? Então, é uma questão de consciência contínua.
É, eu quero, mas eu não preciso agora, né? Exatamente. E, Carlos, tem alguma consideração que você queira deixar para os jovens? Alguma coisa que não foi falada? Algo que seja importante?
Eu vou falar, acho que uma coisa acho que bem simples, tá? Que é um convite para você vir para um outro time. Jovem que hoje ainda não investe, ou que está em dívida, ou que está só poupando, eu vou fazendo um convite formal para você sair de um nível, de uma turma, de um grupo, de uma mentalidade, para vir para outro grupo. Então, está aberto, tá? As inscrições para ser investidor. Está aberto as inscrições para você fazer da sua vida algo maior, exponencial, de acordo com aquilo que você talvez hoje nem saiba. Então, a partir de R$30, gente, é possível fazer investimentos aí em corretora de valores grandes, trabalhar com investimentos de renda fixa. A partir de R$30, você já consegue fazer um investimento e pensar a longo prazo. Então, o convite fica aberto para que hoje, momento zero, você ouvindo esse áudio, comece a entrar um pouco mais a fundo. Faz uma pequena avaliação da sua vida hoje e fala o seguinte: se você mantiver esses comportamentos, esta maneira como está sendo agido, como que você vai estar daqui a 3 meses, e no final do ano, e daqui a 5 anos, se você não mudar nada, mantiver exatamente a linha que você está hoje, como que você vai estar? Se você tem a resposta, e a resposta é positiva, parabéns, você já deve estar no grupo do investidor. Se a resposta é negativa, o próximo passo é, vou aprender, vou aplicar em mim conhecimento. Você tem que trazer para você agora um pouquinho de conhecimento, abra uma conta numa corretora. Hoje, tá? Existem várias corretoras aí que você colocar na internet, você vai encontrar que você poderia fazer aí o usufruto, poderia fazer a entrada, né, para o time dos investidores. É, eu sugeriria tá? De maneira não... No momento de hoje, então todas as vezes muda. No momento de agora, o Banco Inter, ele tá legal, o Banco Modal Mais, ele tá legal. Por quê? Porque ele não te cobra nada para poder fazer a abertura de conta. Ele permite que um jovem, inclusive menor de 18 anos, consiga fazer a abertura da conta. Ele consegue, dentro do mesmo banco, que é digital, também ter uma conta na corretora. Então, no mesmo banco, você teria a conta sua, mais a conta da corretora. Eles tiram o limite para que você não gaste aquilo que você não tem. Então, assim, eu acho que tem algumas proteções nisso. E aí você passaria, tá? Tendo acesso a uma carteira de investimento real, R$30, você consegue comprar um título no Tesouro Direto e começar a ter uma reserva pequena, inicial, e que você pode retirar ela a qualquer momento. Ela tem alta liquidez, ela consegue sair rápido. Então, meu convite é, jovem, vem para o time do investidor, a gente vai ter um prazer de poder apoiar. Então, meu Instagram é @icaroqueiroz83, também ajudo, pode te chamar no direct. A ideia é que quanto maior o número de investidores nós tivermos no Brasil, certamente melhor vai ser as políticas públicas, melhor vai ser o nosso amanhã, melhor vai ser para os nossos filhos, melhor vai ser o estado que a gente vive, o município que você está, a atmosfera onde você está dentro. Então, vai ser libertador. Esse é o meu convite, Patrícia.
Bacana. Chegamos ao fim, pessoal, da nossa conversa. Agradecemos, Ícaro, a sua participação nesse bate-papo educativo para expandir o conhecimento dos nossos jovens e ajudá-los a conquistar a tão sonhada independência financeira. E se você deseja conhecer mais o ESPRO, acesse o nosso site espro.org.br e também não deixe de conferir os nossos conteúdos nas mídias sociais. Estamos lá como ESPRO Oficial. Até mais!